Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou o Diogo da Silva e peço licença para chegar. Junto com Felipe Magal e Diego Torres, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. O programa Vamos à Luta conta com o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Estamos na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe e chame seus amigos e amigas. Vamos à Luta desta terça-feira de sol em Curitiba abre seus trabalhos com disco novo, lançado hoje mesmo. Só em Si é o nome da faixa que ouvimos, música que dá nome ao sexto disco da banda curitibana Hellis Pública, que neste ano completa 33 anos de carreira. Sobe o som, Migui. Isso aí, pessoal, só para avisar aqui que eu, né, excepcionalmente Diogo da Silva, eu mesmo estou aqui apresentando o programa hoje, no lugar do Diego. O Diego não pôde vir, mas está tudo bem com ele, terça-feira que vem ele está aí. Beleza, pessoal? Vamos lá que hoje é o Papa é Cultura, né? Depois de 6 anos de desmonte, um novo sol promete iluminar o horizonte da cultura no Brasil. A eleição de Lula traz consigo a esperança de uma retomada nas políticas públicas da cultura. Um dos primeiros atos do governo golpista de Michel Temer em 2016 foi extinguir o Ministério da Cultura. A decisão durou pouco, né, visto que ele reviu, né, essa decisão e o Ministério voltou a existir sob o comando de Roberto Freire. Eleito presidente em 2018, Jair Bolsonaro tratou de extinguir o Ministério da Cultura já em seu primeiro dia de governo, incorporando suas atribuições primeiro ao Ministério da Cidadania e, posteriormente, à pasta do Turismo, nomeando o dramaturgo Roberto Alvim como secretário, que posteriormente foi demitido após protagonizar episódio bizarro onde, em televisão aberta, emulou estética nazista em seu comunicado. A extinção do Ministério da Cultura teve suas repercussões em todo o Brasil. Aqui no Paraná não foi diferente. Eleito governador, o Ratinho Júnior também acabou com a Secretaria de Estado da Cultura, transformando ela em uma pasta atrelada à Secretaria de Comunicação. Durante todo esse período de trevas, vimos se espraiar o preconceito e a desinformação sobre as políticas de incentivo à cultura, que certamente impactaram negativamente em todo o território nacional. Para piorar, atravessamos a pandemia, e a desastrosa condução do governo federal de Jair Bolsonaro neste período. Esse período que atrasou e prejudicou e muito o ganha-pão de trabalhadoras e trabalhadoras que fazem o show acontecer. Para conversar sobre o que se passou e sobre as perspectivas para a cultura no governo Lula, o Vamos à Luta estende seu tapete vermelho para Rita Lins, advogada, doutora em filosofia, política e do direito. Professora é pesquisadora associada do Centro de Estudos da Constituição da Universidade Federal do Paraná e integrante do Conselho de Direitos Humanos do Estado do Paraná. Além de tudo, foi para ela que eu dediquei meu voto a deputada estadual nas últimas eleições. Rita Lins, seja bem-vinda ao Vamos à Luta. Você me ouve?
Olá, Diogo. Tudo bem? Está me ouvindo?
Tudo certo. Estou ouvindo claramente, Rita.
Diogo, inicialmente, obrigado pelo convite. É uma grande satisfação voltar aqui com vocês, nesse Vamos à Luta. É disso que se trata, né, Diogo?
Certamente.
E aqui, publicamente, eu tenho que agradecer o seu voto, né?
Opa!
Seu voto, sua força amiga.
Então, eu conheci a Rita Lins aqui mesmo, Vamos à Luta, e... meu voto para ela justamente pela atuação dela na parte da cultura, principalmente no que diz respeito ao direito, né? Então, a Rita faz do direito a sua arma aí para brigar pela cultura. E aí, Rita, vamos aproveitar neste primeiro bloco e vamos fazer essa retrospectiva triste, né, desses anos aí que eu... Como eu disse no editorial de abertura do programa, a gente viveu aí 6 anos em que a cultura foi negligenciada nesse país. Queria que você, como um atuante aí, sempre atuante na área da cultura, dissesse para nós o que impactou tudo isso, o que acontece quando você não pensa sobre políticas públicas, aqui no caso a gente está falando da cultura, né? Mas o que aconteceu nesse período que a gente teve, que foi a cultura foi negligenciada pelo poder público?
Inicialmente, eu queria fazer aqui uma saudação às pessoas que nos assistem e aquelas que vão eventualmente nos assistir. Essa é uma conversa necessária, viu? E começar pela retrospectiva é de fato importante, porque para fazer bem feito hoje é preciso olhar para trás. É preciso recorrer à memória do que foi o país antes de Bolsonaro, com Bolsonaro e depois de Bolsonaro, né, como pode vir a ser. Eu diria que nós atravessamos um dos piores momentos da história do Brasil. Todos os sentidos e domínios. Né? Quando a gente fala em cultura, evidentemente a gente está falando, eu diria que praticamente de tudo. Né? Quando você mencionou, né, quais os impactos, então a gente tem que pontuar bem direitinho uma questão assim que eu acho bem importante, né, ser pontuado. A cultura, ou vamos dizer, a falta dela, né, a ausência dela, da sua efetividade, ela tem sérias implicações, ela traz sérias implicações. Primeiro, no contexto de um governo desastroso, como foi esse, enfim, Bolsonaro, nós temos um quadro que eu chamo de quadro de desumanização, né? Isso é geral. Mas quando você minimiza a importância da cultura, você contribui gritantemente para um maior embrutecimento da sociedade. Né? Isso é ponto. Então você traz à tona uma ideia de Estado, né, que não tem a menor empatia com aquilo que mais nos humaniza, que são as artes, ou que é a arte e a cultura. Eu sempre diferencio uma coisa da outra, porque a arte, ela existe enquanto forma de expressão, E a cultura, aquele espaço acolhedor da área, né, aliás, das artes, que não representa apenas um lugar de acolhimento das artes como forma apenas de humanização do outro. É, mas a partir disso, fundamentalmente, quando você minimiza a importância disso, quando você elimina, eu diria, isso, você contribui para um decréscimo da própria economia do país. Né? Então, eu sempre digo o seguinte, que a cultura, além de ser, né, um setor que nos remete ao próprio autorreconhecimento, né, enquanto nação, também nos remete a uma dimensão da sociedade que deve ser compreendida como necessária dentro desse campo, que é a própria economia. Eu não estou aqui querendo trazer a cultura para um polo capitalista, ou não é leitura capitalista, ou... Não. É como forma, sobretudo, de valorização, né, de um setor que, inclusive, não é prioridade na própria Constituição Federal, como é a saúde, como é a educação, segurança, enfim. Né? Então, a reforma ela tem que ser geral. Então, o grande impacto que Bolsonaro trouxe para o país foi em dois sentidos. Né? No sentido da própria humanidade, né? No sentido de tentar solapar, de tentar arruinar com a nossa própria identidade, com a identidade mesmo daquilo que nos constitui enquanto cidadãos, né? E cidadãs, daquilo que nos constitui enquanto identidade nacional. Então, quando você elimina a cultura, porque é justamente esse o ponto principal do projeto, né, neoliberal, num governo como esse, ou de quaisquer outros que se pretendam, ou que se pretenda de extrema direita, ou qualquer, enfim, qualquer posição política extremista, né, ela nos desnacionaliza. Então, isso tem a ver com a nossa própria soberania. E o outro ponto é esse. Você tira da mesa o feijão com arroz, porque, como o Gilberto Gil sempre diz, a cultura não é algo extraordinário. Cultura é algo ordinário, faz parte do dia a dia, assim como feijão com arroz na mesa do povo. E é esse povo, é desse povo que a gente está falando, Diogo, porque a gente não pode esquecer, né, a economia criativa, que tem um grande potencial, né, econômico nesse país. Então, eu acho que os dois principais pontos que a gente tem que trazer ao revisitarmos, né, esse governo catastrófico são esses dois, que resume bem assim, o caos que foi. E agora, bom, agora a coisa está aí, né? Para ser, eu diria que não remendada, mas reconstruída mesmo.
Isso aí, Rita. Eu queria só fazer um adendo aqui, porque durante todo esse período, Vamos à Luta fez vários e vários programas sobre cultura, né? E o que a gente sente aqui, lógico que isso também era federal, mas o que a gente via muito aqui no estado do Paraná, né, em Curitiba também, na municipalidade, a questão da falta de diálogo também, né? Parece que, assim, eles estavam blindados, era uma ideia desse rechaço à cultura, as políticas públicas da cultura era rechaçada pelo próprio Estado. Basicamente assim, não se ouvia as reivindicações, né? E outra coisa também, Rita, como você bem disse, essa noção de que a cultura era o lugar dos mamadores da teta do governo, né? Quando que isso não é verdade, né? O pessoal, primeiro que ninguém mamava, fazer arte não é mamar na teta de ninguém, né? A gente sabe que a cultura é um desses espaços da economia, né? Porque está ligado à economia, como você bem colocou, que a iniciativa privada não coloca seu dinheiro, né? É, quem que vai colocar o seu dinheiro ali? A reversão disso em lucros não é tão certa, principalmente quando a gente fala dos fazedores de cultura regionais, né? Das pequenas, das expressões regionais, né? E aí se esquece, quando se coloca essa noção de aproveitadores, né, do erário público, se esquece dos trabalhadores ali que colocam a mão na massa mesmo, o pessoal da técnica, né, o pessoal que monta, que faz o show acontecer. Né, não, lógico, não estou tirando os artistas para fora disso, mas também lembrando, a minha intenção aqui é lembrar dessas pessoas que botam a mão na massa, que ficam nas coxias, elas não são vistas, mas que também fazem acontecer o espetáculo.
Sim, é interessante, porque essa forma de olhar para as fazedoras e os fazedores de cultura no país é bem típica, né, do que a gente chama de posição política de direita. Né? Então, a direita no país, ela sempre olhou para o artista, como verdadeiros vagabundos. Então, a cultura é coisa de vagabundo, né? Não é isso? E você veja, né? O preconceito tem muito a ver, se a gente for pensar direitinho, tem muito a ver com aquela história tem muito a ver com a questão do poder do capital. Né? O artista é o pobre, né? O artista, geralmente você pensa no artista, você pensa assim, é alguém analfabeto, é alguém que não foi para a escola, não tinha o que fazer foi cantar, não tinha o que fazer foi pintar. Isso porque, claro, cada pessoa, pelo menos uma boa parte, né, das pessoas que compõem o conjunto da humanidade, tem alguma relação com a arte, né? Canta nem que seja no banheiro. Eu estou falando dos afinados, né? E aí, ó, dentre muitas pessoas que não se arvoraram em ser artistas porque não tiveram o apoio de seus familiares. Mas por quê? Não, porque a cultura não vai dar dinheiro. E por que a cultura não dá dinheiro? A cultura dá dinheiro porque a cultura não é bancada. Aliás, esse termo nem é bom. A cultura não é incentivada, a cultura não é estimulada, a cultura não recebe público. Então, assim, prática, a cultural se estabelece um reconhecimento, sabe, da autonomia relativa do campo cultural, mas por parte do poder público. Não é assim, não, porque o setor privado não investe em cultura. O setor privado, que já somos nós, né, você em sua vida privada, você é cidadão, você tomou uma decisão, eu quero ser artista, né, porque é o que eu faço melhor, eu sei escrever, eu sei pintar, eu tenho talento, eu posso fazer a diferença nesse mundo. Mas não é só um lance, pessoal, eu posso fazer a diferença porque a minha arte, ela pode humanizar, aí aquilo que eu falei no início, e ela pode representar uma divisa de valor, né, econômico muito grande. Isso faz, pode não, faz. Isso é numérico, é estatístico, está aí. Uma grande diferença para a evolução do país, evolução econômica, evolução social, evolução, enfim. Então, essa coisa de achar que artista é vagabundo, né, tem a ver com isso, com aquele poder econômico que geralmente o artista não tem, porque não recebe incentivo. Né? Você vê, uma coisa interessante é, já pararam para pensar como é a política cultural europeia? Sabe? Cara, é um negócio assim, louco. Você vê a França recebe não, a França utiliza aí, dedica, né? Destina, o termo certo é esse, o verbo certo é esse, destina uma média de 20% do seu orçamento tudo para a cultura. Então, assim, o Brasil, ele precisa andar muito, mas muito, tá, para poder, de fato, se tornar um país de primeiro mundo. Né? Porque essa coisa, Diogo, de pensar o Brasil, aliás, do Brasil, né, estar nesse lugar, terceiro mundo, tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com a nossa educação. Primeiro que a nossa cultura é a cultura de não educar o outro a entender a importância que ele tem dentro desse processo, né, formador de políticas culturais. Começa aí. Então, a gente está falando aqui de uma cultura que depende de uma outra área que precisa também ser olhada neste sentido. A gente tem que juntar uma ponta à outra, né? Mas hoje, aqui no país, a partir das políticas, especialmente as políticas nacionais, que é disso que se trata, né, passou a ser um setor mais autônomo. Aí eu me reporto ao início da sua fala, e quando você diz nós perdemos, né? Nós tivemos aí o comprometimento de todo o sistema de política cultural que foi construída arduamente, né? Foi uma tarefa hercúlea, né? Encampada por Gilberto Gil, encampada, dica-se de passagem, isso é bem importante frisar aqui, pelo nosso ministro, para mim ele continua ministro, Juca Ferreira, né, que, nossa, são essas questões que parecem mínimas, mas que não são. Eu não sei como será recuperar isso hoje, mas uma coisa eu tenho certeza, é preciso não só sensibilidade. Hoje, a gente precisa de inventividade política. E aí eu estou falando de uma questão bem, bem mais nacional, porque hoje, com o advento, né, vamos torcer agora que isso se concretize, da lei Paulo Gustavo, que é uma lei emergencial. Né, vamos colocar assim bem aspiada, né, né, uma aspinha bem, bem grande assim, na palavra lei Paulo Gustavo, na frase lei Paulo Gustavo. Mas temos aí a segunda edição, que eu chamo de terceira edição, da Lei Aldir Blanc. Mas veja, como é que isso será trabalhado, tá, no âmbito da reestruturação do Plano Nacional de Cultura e do Sistema Nacional de Cultura? Claro, isso é um outro papo, mas isso é apenas para ressaltar, né, quão necessário se faz hoje a gente entender que a cultura nesse país, ela chegou a ter autonomia. A gente só precisa melhorar isso. E, principalmente, melhorar isso no âmbito da federação. Né? E também, lógico, dos municípios do país, que estão aí carentes, não só de políticas, mas de material humano especializado para concretizar esse grande sonho, que é o sonho do país repleto aí de municípios que estejam na altura de dar realmente efetividade a os objetivos do nosso Sistema Nacional de Cultura, que eu espero ser inteiramente recuperado, mas não só recuperado, né? Refeito para mais.
Muito bom você lembrar desse ponto, Rita, porque no próximo bloco a gente vai falar mais, lembrar um pouco mais dessas políticas anteriores, né? Já que a gente está novamente sob a batuta do Lula, a gente vai lembrar um pouco das políticas públicas daquele tempo para pensar um pouco no futuro. Mas a luta não para, ela dá um tempo aqui na Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. Logo estaremos de volta com o Vamos à Luta.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.